mais um 99 Vidas Bônus. Esse podcast é exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Felipe Mesquita.
Olá!
É, Vandreiro de Famosa, Bruno Carvalho.
Pesquisem Poli, Hermes e Renato.
Não! Poliamor, que é isso,
Bruno? Tá moderno, né?
Tá moderno. Moderninho.
Poli, Hermes e Renato.
Rabo de cavalo.
Polo, não?
Você usa rabo de cavalo ainda, Bruno?
Não, nunca usei rabo de cavalo.
Não.
Não, ele usava...
Coque samurai.
Coque samurai.
É, a mesma coisa.
É
a mesma coisa enrolada.
Mas tu ainda usa, Bruno? Coquezinho?
Não.
Passou a moda?
Já foi.
Bruno seguiu a tendência aí e usava um negocinho, né?
Bruno com bom esquerdo macho?
Usava um pitó.
Usava um coque samurai.
Pitó. Chamava de pitó aí? Não, né? Esse aí que você faz no cabelo de colocar...
Nunca ouvi falar
assim, não. Pitó? Nunca ouvi falar.
Pitó. Dicionário online. É porque a Xuxa usava, né? Aqueles dois...
Por isso que chama Xuxinha, inclusive, né?
Pois é. Mas a gente chamava de dois pitó. Não tem por que, não. Ah, porque pitó... Ó, pitó no Brasil Nordeste. Porção de cabelo apanhado ou enrolado. O coque. Conhecido também como coque. Ou cocó. Caraca.
Coques eu já ouvi já. Coque, beleza. Tá, aí, ó. Escuta aí enquanto isso, então. Vai
tudo
lá.
Tudo bem.
Não. Muito... Escuta aí.
Não! Não, do Guaraná. Ninguém quer ver isso.
É,
não.
Vai. Vê isso aí. É,
Poli Guaraná.
É, vai. Clica aí, Felipe, você vai gostar.
Não! Mano, eu não acho engraçado nada disso.
É tipo o MTV Unplugged, né?
Exato.
É, Hermes e Renato, inclusive, é super valorizado demais, assim.
Super valorizado, para, mano. Olha o revisionismo aí. Olha o revisionismo.
Odeio o Brasil agora? Traidor?
Revisionismo do caramba. É fácil, né, hoje em dia?
O moço do destino, rapaz. Quem sabe fazer o mal é o Nordeste. É isso aí. Abraço. É, vamos lá? Vamos falar sobre jogos que a gente tá querendo dar uma segunda chance, né? E a gente tá jogando novamente, jogos que talvez não receberam o apreço devido na época que eles saíram. Tem muitos desses aí que, por exemplo, Bruno Carvalho não volta, né? No Man's Sky, por exemplo. Cadê, Bruno? Vai voltar quando pro No Man's Sky?
Eu voltei quando eles lançaram o upgrade lá do VR, eu joguei, pô. Ficou legal pra caramba.
Mas não
tá saindo engajou, update, né? Até hoje, saiu update recente, hein?
Pois é.
É, então.
Os caras estão até hoje pedindo perdão.
Não, mas já deu, já funcionou, já. A galera já é um sucesso
absurdo. Já funcionou, tá ótimo.
Já é um hit, né? O No Man's Sky aí, sucesso demais. É um jogo que não sei se eu tenho vontade, eu tenho disposição pra jogar, porque eu joguei quase 100 horas com ele todo quengado.
É difícil, né? Eu também tenho essa dificuldade.
É, eu meio que cansei também.
Mas acho que até o que ele é hoje como franquia não é muito a minha onda, não.
Não sei o que é, não sei se eu quero isso, não. É isso mesmo.
É, tipo, até onde ele foi pros updates, assim, e a galera gostou muito, acho que mesmo assim não é muito a minha onda.
Pois é. Mas, por exemplo, o Cyberpunk. Muita gente deveria dar chance aí, né?
Esse é um que eu tenho que voltar, porque eu já comecei esse a voltar várias vezes e parei. Eu também.
Esse eu quero voltar. Principalmente agora que eu peguei o Play 5, vamos ver como é que é.
É, verdade.
Caraca, deve estar bonitão, né? Só que eu lembro de ter jogado ele no Xbox. Eu, pra jogar no PlayStation 5, eu tenho que comprar, né?
Eu lembro que eu comprei baratinho na época de toda a treta lá.
Foi?
R$30 na versão física. Vem com mapa, vem com tanto de coisa.
Época mesmo.
Porque na época deu mó BO, né? E foi barataço o jogo. Hoje em dia é caro.
A única coisa que eu não joguei foram os DLCs, né, do Cyberpunk. Mas de resto eu fiz tudo no jogo. Esse foi mais de 100 horas também de jogatina. Mas um que eu tô jogando agora é o Red Dead Redemption 2. Na minha timeline, naquele explorado Instagram, sempre aparecem algumas coisas relacionadas ao Red Dead. E eu vendo assim a galera jogando, eu falei, caraca, mas como esse jogo é fantástico, né, gente? Como esse jogo é bonito. Eu não sei, a gente valorizou o suficiente na época, eu não tô lembrando assim. Será que foi um jogo valorizado na época, quando saiu? Red Dead? Ou tinha essa parada de, ai meu Deus, abrir gaveta. Que nem o Bruno fala de vez em quando. Ah, não quero abrir gaveta no jogo. Abrir e fechar gaveta pra procurar coisa. Ou não?
Eu acho meio chato também. Eu confesso que é um jogo que eu acho muito bom. Tem uma história incrível, tem um mundo absurdo.
Mas tá cheio de coisa desnecessária.
A parte do gameplay dele me dá essa preguiça. Você falou de, às vezes, de hoje que a gente tem com algumas coisas, tipo assim... Não é o jogo que eu fico imerso a ponto de ficar andando exatamente igual o cowboy.
Não.
Sacou? Eu sinto falta um pouco de mais de modernidade no movimento, na estrutura das missões. Muitas são muito lineares e fechadas e sem muito improviso. sem muita ação, tipo, do jogador importando muito, mas atirar e correr e bater.
Eu acho que eu mudei muito como jogador de videogame, mano, porque eu lembro quando eu joguei lá, quando o jogo saiu lá em 2018, o Red Dead Redemption 2, e aí aquele começo todo na neve, né, é meio... A desolação
é
meio,
não,
daquele
é
momento.
É muito parado aquele começo do jogo.
Não, é. Muito. Mas eu lembro que na época eu tinha sentido isso. Cara, porque, né, Red Dead, caralho, vamos nessa, né? Vamos pra porrada aqui, compadre. E aí deu um salto aqui de 7 anos. E eu fui jogar e eu só achei lindo tudo. Eu achei, caraca, depois do Red Dead Redemption 2, o Quentin Tarantino lançou aquele Oito Odiados, né? Foi Oito Odiados. Não, foi 2015, né?
Foi o filme anterior.
Inclusive, era uma coisa que a gente comentou, né? Quando a gente falou do Red Dead Redemption 2, a gente falou isso. Caraca, parece muito Os Oito Odiados do Tarantino, né? Que é aquela desolação no meio do nada, a neve, etc. Tinha muito essa cara mesmo. E aí, eu acho que eu mudei em relação... O tipo de apreciação que eu tenho hoje com o jogo de videogame. E... Cara, esses caras criaram uma obra de arte. Red Dead Redemption 2, ele é absolutamente fantástico, é tudo muito bem pensado. As linhas de roteiro, a interação dos personagens, o desenvolvimento desses personagens, você vai montando o perfil desses personagens, o Dutch, você vai conhecendo ele aos poucos ali no começo, né? E o próprio Arthur Morgan, o John Marston, você vai odiando ele, né? Falando assim, esse cara é irresponsável, meu burro, né? E aí depois...
Muito personagem bom, a Sage, o Charlie, é muito sim, personagem bom assim, né?
Eu comecei a me empolgar novamente. É o jogo que eu tô jogando novamente. Eu não tenho isso, tá? Eu não tenho isso de rejogar, sabe?
É um jogo que eu ficava muito na onda de querer saber os próximos passos daquela jornada e os lugares onde a gente ia passar e explorar. E às vezes eventos randômicos que aconteciam, eu achava muito legal, assim, dentro do... Que é uma coisa bem Rockstar,
a natureza, né? A natureza é bem legal. Viva no
Mas
jogo.
Aí, às vezes, na hora de jogar as missões, eu tinha um pouco de preguiça, assim, dependendo do que... Era muita das coisas, sabe?
Não, quando você chegava num local, aí ela falava assim...
Mas é um incrível mesmo.
A mulher falando, ah, porque meu marido, ele tá doente, ali, aí você entra na casa e ele tá deitado na cama e tudo. Aí você vai fazer outras missões, não sei o que, e quando você volta naquela parada, ela tá, tipo, no funeral dele, assim, sabe?
É, o cara morreu, né?
Tá na lápide chorando, né, sobre a morte do marido. Isso é muito legal, sabe? São coisas que você pode não ver no jogo. Pode não ver no jogo. Mas que existem, é um mundo vivo, né? Acho que poucas vezes a gente viu isso, né? Um mundo realmente vivo. Talvez pra algumas pessoas possa ser... Ah, nossa, colocou muito recurso nisso daqui, mas quase ninguém vai ver. Mas, cara, se você souber apreciar bem o jogo, você se sente muito imerso naquele mundo, sabe? Eu acho isso fantástico. Eu tô... vibrando, jogando Red Dead 2 como se fosse quase um jogo novo, assim, sabe? Engraçado. E não tá vencido pelo tempo, né? Porque são 7 anos, eles, né? Esse tempo faz diferença pra um videogame, né? Principalmente pro que a gente recebe hoje em dia em termos de qualidade. Pra você ver quanto ele tá à frente, ele continua muito bonito. Muito bonito. É uma peça artística, assim, que eu tô muito feliz de estar rejogando. E eu, de vez em quando, eu vejo alguns vídeos do Cyberpunk sendo jogado no PC numa alta definição absurda, assim. É um cara em alta velocidade numa moto e você vê assim, cara, parece que eu tô vendo uma parada de verdade. Nem parece um jogo de videogame isso aqui, gente. É surreal, assim, o que alguns jogos mais antigos... Eu tô falando antigo, não é, né, antigo 20 anos atrás, né? Tô falando, assim, pelo menos de 10 anos pra cá, tem alguns que sobreviveram muito. Era algo que a gente não tinha muita noção. Quando saía de um PlayStation 2 para um PlayStation 3, para um PlayStation 3 para um PlayStation 4, eu acho que jogos de PlayStation 4 para um PlayStation 5, eles não tiveram esse salto gráfico inacreditável como foi da mudança do Play 1 para o Play 2, do Play 2 para o Play 3, essas coisas assim, sabe? Esse salto geracional, ele é mais sobre como você conta essa história e como você faz o gamer jogar. Porque em visual, ele consegue sobreviver, né? Entendeu isso? Sobre o
sim, detalhes 5, e tudo, né? Ele é na verdade, ele é um dos maiores exemplos disso, né? Até hoje. Mesmo a gente tendo virado a geração, tem muita coisa que ele tá na frente de outros jogos aí.
É inacreditável, eu tô bem feliz de estar rejogando. Tem até algum jogo desses aí que vocês voltaram recente?
Eu tive dois recentemente.
Um
foi o Sonic Frontiers. O último jogo do Sonic.
Tá na Plus, né?
Aí, tá na Plus também. E é um jogo de mundo aberto do Sonic, né? Cara... É um jogo que me traz... emoções conflitantes, assim, do ponto de vista do gameplay, dos obstáculos que eles botam no jogo, o jeito que você interage com eles, com os controles do Sonic, o jogo é muito gostoso. E ele vai, ao longo do jogo, construindo mais estruturas pra você interagir, fazer aqueles combos super rápidos de travessia mesmo. Você, sei lá, faz um loop, cai, pega um corrimão e vai andando, e depois você pula, chega numa outra plataforma e continua correndo. É um negócio bem gostoso de jogar. E a parada dele é que você tem uma ilha, né, que é um mundo aberto, e nela você tem fases, que são meio que portais, que você entra numa fase mais clássica do Sonic, assim, mais um corredor, né, em 3D também.
Uhum.
E são, inclusive, muitas fases, recriações clássicas, assim, e tal. O que me tira um pouco dele é que a estética que eles resolveram usar pra esse mundo aberto, ela é muito diferente do que é o Sonic, é um negócio muito sério, sabe? Parece um mapa do Death Stranding, aquela ilha meio desolada, num bagulho meio nórdico, assim, e é umas estruturas todas robóticas e metálicas, que são as estruturas que estão aparecendo nesse mundo, que são os inimigos e tal. Eu fico pensando, pô, se ele é esse jogo, com esse tipo de gameplay, mas a estética dele é puxada pra um lado que outros jogos de plataforma recente fizeram, o Mario Odyssey, o próprio Astrobot, que são mundos mais fantasiosos e que combinam mais com a estética dos personagens, né? Porque, tipo, fica parecendo aquele negócio, sabe? Ah, Sonic feito na Unreal Engine 4, aí ele correndo num campo de grama hiperrealista. É um negócio que tem uma dissonância muito grande do que é o jogo, do que é o lugar que você tá percorrendo, assim, sabe? Sim. Eu acho que ele é um jogo que chega muito perto de ser um produto do Sonic excelente se ele tivesse um pouco uma identidade muito melhor, bem mais resolvida, assim. Porque de jogo controle na mão, ele é bem gostoso até. Ele é muito gostoso até. Dos mais modernos, assim, é um dos melhores, eu diria. Mas ele falta, tipo, ter alguma coisa que te prenda ao mundo do Sonic de verdade. Até o filme, naqueles momentos que você tem aquelas não as realidades paralelas, mas os mundos paralelos lá, que o Robotnik cai, que o próprio Sonic aparece no começo. Aquele tipo de ambiente combinaria tão mais, assim, com o que é o resto desse jogo, sabe? Ele tenta ser um negócio muito sério pra um gameplay e um personagem que não é sério.
Não, o próprio mapa, né, se você pensar, o mapa, ele tem cara de realidade. Parece que é um mapa meio Final Fantasy, sabe?
Exato,
é
um negócio.
E aí é o Sonic, entendeu?
E isso acaba entrando pra dentro do que é a história, do porquê que você tá progredindo naquele mundo. Você não tem tanta... Você vai explorar, é tipo... Não tem muita variedade, tipo aquele mato e aquelas formações rochosas. E a diferença que vai tendo são essas estruturas meio monolíticas, meio...
Sim.
Parece uma coisa do futuro, só que tipo assim, uma sociedade super avançada do passado, na verdade, né? Que é o que parece. Tipo, quebra um pouco a vontade de você explorar, sabe?
Entendi.
E eu acho que é um jogo que chega perto do que poderia ser esse momento do Sonic. Putz, tá aí, ó. Um jogo 3D do Sonic com uma jogabilidade foda, um mundo super divertido, personagens super legais. Os personagens do Sonic, você vai liberando eles, é um negócio super dramático e nada a ver com, sabe, a estética dos personagens, do jeito que eles falam.
Não.
Mas é um jogo legal, assim, mas que faltou essa... achar esse ponto da estética, achar esse ponto da mensagem, do mundo, e é totalmente destoante do resto do personagem, do gameplay, assim.
Aí o outro que tu tá jogando.
E o outro jogo que eu comecei a jogar é o Sleeping Dogs. Conhece?
Sleeping Dogs, de GTAzinho?
Exato, o Sleeping Dogs, ele é um jogo que ele é...
Streets of LA, Streets of New York.
Exatamente, ele é um sucessor de uma franquia que nasceu no Play 2 lá, que era exatamente pra copiar o GTA, né? Que era o True Crime, Streets of LA, True Crime, Streets of New York. E no Sleeping Dogs, ele seria um jogo que era o True Crime Hong Kong, né? Streets of Hong Kong. Que nesse jogo você joga com policiais infiltrados, geralmente, né? E aí aqui eles mudaram a IP pra ser uma coisa própria, que era o Sleeping Dogs, que é exatamente um jogo estilo GTA, mas que o foco é porrada na mão, né? E ele resgata um pouco do GTA, como eu falei, tá falando do Red Dead, que é o formato Rockstar, mas um pouco mais cadenciado ainda, sistemas mais complexos, um negócio um pouco mais devagar. E o Sleeping Dogs, ele é a vibe um pouco mais antiga do GTA, assim... um pouco mais caos, um pouco mais ação. Tem muita sequência de... que é uma coisa que ficou pra trás também, desses... sequências de fuga, né? Você só sai correndo, uma parada meio até John Woo, assim, também, que acho que é uma inspiração pra esse jogo, por ser um jogo que se passa na China, né? Na China não, é Hong Kong, né? Que é território do lado da China. E um lugar, um mapa, que é um lugar que você não tá esperando, né? Pô, você tem jogos de mundo aberto dessas cidades, espera ter lá cidades nos Estados Unidos, você teve lá no GTA, por exemplo, Nova York, Los Angeles e Miami... No Watch Dogs teve São Francisco e Chicago. que mais que teve desses jogos? Alguns na Europa, né? Tem jogos que passam em Londres, né? Essas coisas do tipo. Até os jogos mais antigos, tipo Saboteur, se passa em Paris nos anos 40. Mas aqui, pô, você tá um mapa, uma cidade na Ásia, né? Tipo, e aquela loucura das luzes e da cidade super movimentada e entrando nesse submundo do crime de Hong Kong. E é um jogo que eu tô tendo me divertindo pra caramba, assim, sabe? Não tem muito... A historinha é ok, as cutscenes são meio feias pra caramba, porque é um jogo de Play 3, né? E? Remasterizado, mas o gameplay, o visual no gameplay já é bem melhor, já é bem mais gostoso. O combate é bem interessante, é uma vibe meio daqueles jogos do Batman, só que com algumas interações legais no cenário, uns finishers legais no cenário. É um jogo desse de mundo aberto mais videogamezão, assim. Com esse foco menos nas armas e mais na porrada, né? E eu tô gostando bastante, assim. E é um jogo que eu joguei pouco na época, lá quando ele saiu no Play 3. E eu tinha comprado esse remaster há muito tempo. Falei, mano, um dia eu preciso voltar pra esse jogo pra ir além nele do que eu joguei e ter uma experiência mais completa e tal. E eu tô gostando, tô achando bem legal.
Olha aí. Bruno, tá jogando alguma coisa, Bruno?
Só jogo antigo, né?
Não pode usar essa foto recente aqui, ó.
Velho, grita para a nuvem.
Mas todos esses que a gente tá falando são antigos.
Mas não antigo no nível que eu tô jogando. Eu voltei a jogar o Mega Man 8 essa semana, cara.
Olha, Mega Man 8 é um jogaço, hein? Um
jogaço do Play 1, pô, clássico.
E o sonora lindo, espetacular, inclusive.
Inclusive, teve um podcast recente que a gente falou de Mega Man aí como vendas. O 11 virou o mais vendido da série aí, nos últimos meses.
Caraca!
E é com pouco mais de 2 milhões. Então, realmente, pra você ver que não são uma franquia que tem unidades que vendem um volume muito alto, né? O 11 virou o maior com pouco mais de 2 milhões.
Muito boa aquela aberturinha, hein, Bruno, do Mega Man 8?
Sim, a japonesa, né?
Animezinha.
A japonesa é sensacional. Electric Communication. E eu tô numa vibe que agora eu tô... Eu falei isso já um pouquinho. Tô jogando um jogo de futebol de novo, só que eu tô jogando...
Os clássicos.
Não. Eu tô jogando o eFootball da Konami.
Olha, é de graça o eFootball?
Isso, é. E tá, eles estão com crossover com o Captain Tsubasa, né? Pra quem não sabe, é o Super Campeões. Então, por isso que eu comecei a jogar. Aí, o que eu tô fazendo agora? Eu tô numa vibe que eu quero focar. Então, eu jogo um jogo por vez. Eu não fico jogando mais um monte de jogo. Então, eu tô jogando Rockman, o Mega Man. Vai ser o Mega Man. E aí, pra quebrar o ritmo, eu jogo uma partidinha de eFootball. Com o meu Santos na segunda divisão. Com... Se liga no meu time, hein? Já falei isso aqui. Messi, jogando na segunda divisão do brasileiro. Messi, De Bruyne, o Rodrigo.
Jogou ele fute, pô.
Né? E eu estava com o Romário jogando como centroavante, mas aí ele foi empréstimo, eu devolvi ele.
Transcendeu não só as barreiras financeiras, como as do tempo, do espaço.
Do tempo também, exatamente. O Romário no auge, jogar timaço.
Romário do Barcelona jogando no Santos na segunda divisão, com o Messi
exatamente.
E o De Bruyne. Não tem o Neymar nesse jogo, né?
Tem o Neymar, só que é... Tipo, é...
Neymar!
Você tem que pegar mó caro, aí eu não gasto dinheiro.
Neymar!
Mas você teve o Messi, então, se você não gasta dinheiro? E o De Bruyne?
Porque o Messi veio. Ele já... Porque o time começa... Você começa com o time e ele vai vir alguns jogadores... Com suas figurinhas, tá ligado? Ó, jogadores de nível alto. E aí o Messi veio, entendeu?
Entendi.
Tudo bem. Quem responder duas perguntinhas aqui?
Vamos lá.
Esse cast mereceu 99 vidas. Ele perguntou: atualmente algum de vocês tem o hábito da leitura ativo? Qual o último livro que leram? Lembram qual foi?
Putz, eu não tô ativo, infelizmente. Mas o último livro que eu li, ano passado eu até tive um hábito de leitura melhor. Isso não foi ideal, não, mas eu li uns 5 livros no ano. Acho que é pra quem não tava lendo nada. Foi um upgrade, né? O último livro que eu li de novo, na verdade, que eu li no começo, no final do ano passado e no começo do ano passado, foi um livro que chama O Ato Criativo. Não sei se vocês conhecem. Do Ricky Rubin. Ricky Rubin é um produtor musical. É um cara que, historicamente, não tem treinamento musical nenhum. E ele virou um produtor musical muito por conta de saber identificar as coisas que ele gostava e não gostava numa música e saber articular essas coisas e ter um conhecimento de ouvir muita coisa diferente, de ter muitas influências e saber julgar coisas que funcionam ou funcionam, meio que baseado no gosto dele, né? E ficou extremamente famoso e produziu discos aí do Red Hot Chili Peppers, do Jay-Z, do Kanye West, do Pharrell, de vários... Muita gente do rock e do rap, assim. E discos de muito sucesso. E os inputs dele sendo mencionados como terem feito muita diferença. E esse livro é meio que um ensaio dele, até meio repetitivo às vezes, mas sobre como que é o processo criativo dele, quais fatores da vida dele, como ele enxerga essas coisas, como essas visões dele influenciam o ato criativo dele, né? Que é um cara que trabalha com criação, né? Então, é um livro bem legal, mas como eu falei, ele é meio repetitivo, assim, às vezes ele repete muito coisas que ele falou em capítulos anteriores, sabe? É quase que pra ser meio que um mantra, às vezes, do cara. Um livro talvez mais longo do que ele deveria ser se ele fosse melhor editado.
É.
Mas tem insights muito bons, insights que dá pra discordar também. É super mais reflexivo do que mandatório, assim. Foi um livro que eu gostei de ler.
Aí. Tu, Bruno, tá lendo alguma coisa?
Tô, curiosamente, eu gosto muito de ler, né? E eu tinha parado, não parado, mas eu tinha diminuído bastante. Eu tô tentando voltar o ritmo que eu tinha antes, porque eu lia muito, assim, vários livros por mês, assim. E com o tempo, questão de diminuição de tempo, outras atividades tem diminuído. Então eu tô tentando recuperar isso. E curiosamente eu voltei a ler um livro, foi um dos primeiros livros que eu li em inglês. E assim, eu leio muito no Kindle mesmo, né? Porque é mais fácil de carregar. Só que eu tava organizando minhas caixas aqui. E aí eu encontrei dos primeiros livros que eu comprei na época, justamente para que eu tava aprendendo inglês. E é um livro que eu adoro, que é o Postmortem. Eu falo bastante desse livro, inclusive, que é da Patricia Cornwell, Postmortem, né? Um baita de um livro. E aí, como eu tava mexendo nessas casas, eu falei, pô, vou voltar a ler o livro físico mesmo, né? Ele é formato daquele... Nos Estados Unidos é muito comum você achar esses livros que eles chamam de pocket, que ele é menorzinho, ele é um pouquinho mais gordinho, porque as páginas são menores, então pra caber ele fica mais gordinho. Só que ele é menorzinho, né? E é um baita, pra quem gosta de literatura, assim, de suspense e tal, as obras da Patricia Cornwell no todo são muito boas. E ela tem, assim como todo grande escritor de suspense, você pensa, Agatha Christie tem o seu personagem que ele cria ali, a Patricia Cornwell também tem, que ela criou a Kay Scarpetta, né? Então tem vários livros com essa personagem. E esse foi o primeiro delas, inclusive, né? Das primeiras aventuras dessa Kay Scarpetta aí. E é muito bom. Ele trata... Eu não vou entrar muito em detalhe, porque quem quiser procurar vai achar uma história interessante, mas ela é uma médica legista e ela acaba se envolvendo num caso em que um assassinato não é bem o que parece que tá acontecendo. E, pô, a literatura da Patricia Cornwell é muito boa. Eu recomendo aí.
Eu tô lendo o Grande Livro da Disney. Ele é é uma espécie de uma enciclopédia, mas ao mesmo tempo ele é um livro que vai narrando a história da Disney, e ele é completamente ilustrado no sentido não de grandes figuras, parece uma matéria de revista.
Se fotos liga? E ilustrações.
Isso, ó. Vou colocar um linkzinho
no... Um compêndio mesmo, né? Entendi,
Na postagem do podcast, aí tu coloquei no grupo aí pra
parece
vocês.
Parece uma revista mesmo, legal.
E ele é bem bonito, ele é todo assim, sabe? Ele é todo ilustrado dessa forma, assim, de você ver detalhes, aí traz coisas da época, traz alguns itens que... Só pra quem tem registro, a galera que fez o livro aí, ó. Um livro bem interessante sobre a história da Disney desde lá do começo até os dias atuais aí. Da editora Melhoramentos. Eu gostei muito. Quando eu vi na livraria, eu tava andando na leitura. Eu falei assim, caraca, mano. Eu fiquei com vontade de ter, sabe? Só eu dei uma folheada, eu falei assim, meu Deus, gente. Que peça bonita, assim, sobre a história nos maiores estúdios aí da história, né? Que é a Disney, né? Eu tô lendo ele, tá bem escrito e tem um grande registro histórico aí. O grande livro da Disney. Vamos fechar aí? Fechamos, né? Fechamos, muito bem. Deixa aí seu comentário, tá? Se você tá ouvindo aí no nosso site, 99vidas.com.br/bônus. Quando você faz o seu login lá e tem lá no, na área de na sua conta... Tem um espaço lá, perguntas para o bônus. Tem muita gente que fala assim, opa, ai que legal esse espaço novo aqui. Gente, deixa a pergunta, né? É um espaço para você deixar a sua pergunta, para a gente poder responder nos próximos. Tem um aqui que a gente vai deixar para o próximo bônus, que dá uma pauta inteira, basicamente aqui. E a gente comenta mais. Inclusive, tem o Joaquim Neto falou assim, Juras, o Evandro me deu um bloco no Instagram, pede para ele me desbloquear no bônus, ao vivaço. Não tem como pedir porque o Evandro não tá aqui. Talvez no próximo a gente peça.
É, muito bem, é isso. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 das Boas. Nos encontramos na próxima. Tchau. Woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk will I be shaded. A meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, 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 in style. With all my favorite colors, yes, sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them black, no. My sister.